Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
De volta com o Paraná de hoje, trazendo muito mais informações para você aqui pela Rede AERP de Notícias. Você já deve ter ouvido falar na expressão ladrão de galinha. Pois então, no noroeste do estado, os bandidos deram um sentido novo à expressão, ou melhor, deram um sentido a essa expressão, a expressão ladrão de galinha. Eles invadiram um sítio localizado na estrada Jurupoca, em Umuarama, e arrombaram o galinheiro, levando mais de 210 frangos de pescoço pelado do proprietário da propriedade. Os donos do sítio só descobriram o sumiço dos frangos quando foram alimentar as aves. A Polícia Militar e Civil registraram essa ocorrência, mas até agora, nenhum assaltante foi preso. E o Paraná manteve o segundo lugar no ranking nacional de transplantes realizados, mas o número de órgãos doados cresceu e bateu um novo recorde no Paraná em 2017. Confira agora mais informações com Amanda Lines.
O ano passado foi de recordes no estado para os transplantes de rins, fígado e coração. Ações adotadas pelo governo do Paraná favorecem este tipo de procedimento e mantém o estado como o segundo com melhor desempenho do país na área de doação, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Na comparação com 2016, o estado teve um crescimento de 12,5%, passando de 718 para 808 transplantes de doadores mortos realizados. Se comparado com o ano de 2010, quando houve apenas 184 procedimentos no Paraná, o aumento chega a 340%. De acordo com a coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes, Aline Badoc, esses aumentos só foram possíveis graças a um conjunto de fatores.
Diuturnamente, nós damos cursos dentro dos hospitais para acolhimento, má notícia, entrevistas. Nós trabalhamos junto aos hospitais a necessidade da humanização do atendimento, da credibilidade que esses hospitais têm que passar para a família. Profissionais que trabalham nas unidades de crítico preparado para acolher, entrevistar e prestar todo esclarecimento às famílias. A equipe da central, do sistema estadual, todo o pessoal profissionalizado. Uma logística, que eu diria, aérea e terrestre, dentro do máximo que podemos fazer para atender toda a demanda. E a colaboração do governo, que propicia tudo que o sistema estadual precisa para atingir essas metas.
Todas as doações são feitas por meio do Sistema Estadual de Transplantes, que é encarregado pela coordenação e gerenciamento da fila de quem espera por um órgão no Paraná. Após a detecção da morte encefálica no paciente, essas equipes são responsáveis pelo processo de acolhimento da família e também da oferta para a doação de órgãos do paciente. Segundo a Lene, apesar de ser um momento difícil para a família, a conscientização deve ser feita, pois existem vidas que podem ser salvas com a doação dos órgãos.
Todos os órgãos hoje podem ser doados. Coração, fígado, rins, intestino, pulmão, pele, ossos, córneas. Então, hoje, a quantitativa de doação é inúmera. E nem doa é a família. Não se deixa nada por escrito. O importante é que você converse com a tua família e manifeste o seu desejo de ser doador. Quem decide sempre será a família.
Cristiane Aparecida Toledo, de 23 anos, faz parte dos bons números de 2017. No ano passado, a auxiliar de produção, que vive em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, recebeu um rim. O transplante, como conta, foi necessário porque ela nasceu com apenas um rim, que parou de funcionar aos 19 anos.
Eu perdi o rim com 19 anos e tive que fazer hemodiálise por 2 anos e meio. A vida era difícil porque tinha que enfrentar a máquina 4 horas por dia, ficava fraca. Na verdade, não podia fazer muita coisa por causa da máquina. E depois do transplante, a vida mudou totalmente. Hoje eu sou uma pessoa normal, posso fazer de tudo, trabalho, jogo futebol, vivo como uma pessoa normal. Quem fica na fila de espera não pode perder a esperança, né? Que a vida vai mudar totalmente.
De acordo com resolução publicada, apresentado de 58 anos, João Valentim Lovato, morador de Curitiba, recebeu um coração no final do ano passado. Em 2001, ele sofreu um infarto e desde então o coração dele deixou de funcionar efetivamente. Para João, o transplante possibilitou diversas renovações.
Eu infartei em 2001, de 2001 para cá eu sempre vim à base de remédio, medicação, tratava no HC, foi até 2014 que chegaram a situação que não dava mais para suportar. Teria que fazer o transplante. Então o transplante para cá melhorou bastante, muito. Hoje tem os cuidados que tem que ter, né? Mas melhorou muito, muito. A gente pode fazer doação, sempre deixar dito que a doação deve ser feita. Há uma vida esperando.
O Paraná realizou o primeiro transplante em 1959, de córnea. Entre 2010 e 2017, a média de transplantes por ano quase quintuplicou. A partir deste ano, o estado passa a fazer também o transplante de pulmão, único ainda não ofertado no Paraná. O procedimento vai acontecer no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
A Organização Médicos Sem Fronteiras, uma das mais respeitadas instituições humanitárias do mundo, demitiu 19 funcionários por acusações de assédio sexual. As demissões aconteceram no ano passado, mas só foram divulgadas agora. A reportagem é de Mônica Yanekev.
A Organização Médicos Sem Fronteiras demitiu 19 funcionários por acusações de abuso ou assédio sexual. As demissões foram no ano passado, depois que a ONG investigou 24 casos. Mas o anúncio só foi feito nessa quarta-feira, em meio a uma crise de confiança nas organizações humanitárias. O estopim da crise foi a ONG britânica Oxfam, conhecida por combater a pobreza mundo afora. Em 2011, ela anunciou o afastamento de 6 funcionários por abuso de poder. Eles tinham sido enviados ao Haiti para socorrer as vítimas do terremoto que matou 220 mil pessoas. Na semana passada, a imprensa britânica revelou o motivo das demissões. Os funcionários afastados tinham usado o dinheiro da Oxfam para contratar prostitutas haitianas, algumas delas menores de idade. O governo britânico ameaçou cortar a ajuda financeira à Oxfam por ter omitido os detalhes da investigação. E a atriz britânica Minnie Winter anunciou nessa quarta-feira que abandonava o cargo de embaixadora da organização. No Twitter, ela disse que estava devastada pelas mulheres que foram usadas pelas pessoas enviadas para ajudá-las. Um dos responsáveis do escândalo da Oxfam no Haiti já tinha sido afastado de outra organização humanitária na Libéria pelo mesmo motivo. De Buenos Aires, Mônica Yanakia.
Muito bem, muito obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia. Um grande abraço aqui do Mauro Conte e amanhã, se Deus quiser, a gente volta unindo Paraná através da notícia.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo Paraná através da notícia.